Aleluia, boa noite, irmãos. Quero saudar a amada igreja. Ontem tivemos uma noite linda lá com os jovens. Eu quero agradecer todos os jovens, moços, moças, que fizeram aquela surpresa orquestrada pela minha esposa, Rosana. Tão linda, comemorando os meus 60 anos, irmãos, hein? Oi. Faz 44 anos que eu tenho a honra de estar com os meus irmãos, dos quais Erasmo, Moisés, Rogério. 44, né, Roger? Exatamente 44, que o Senhor transformou as nossas vidas através dos nossos pais que estão aqui presentes. Semana passada estávamos com Erasmo nos 90 anos e daqui uns dias, né, vó Moisés? 92? 91? Por aí, né? Fica por aí mesmo. Depois dos 90, fica por aí. Glória ao Senhor Jesus. Eu recebi um WhatsApp de um amigo dizendo, olha, te prepara que os 60 vem acompanhado. Daí eu não entendi bem, até quando chegou os 60. Na primeira noite eu já tive uma congestão alimentar. Fruto de comida alemã. Depois, galetinho do Mamamia e um rodíziozinho de fondue, um atrás do outro, noite atrás da outra. Daí veio a febre. O que mais, Rosana? Veio febre. Uma noite terrível, irmãos. Minha primeira noite de 60 anos. Eu lembrei da mensagenzinha do irmão e outro disse assim, olha, o que não se fez até os 60 não se faz mais. Mas eu disse para mim mesmo, eu vou emagrecer. E foi a palavra, primeira palavra do pastor Moisés hoje, quando me viu, olha essa barriga, né? Cuide dessa barriga. E glória a Deus, tem que ser assim mesmo. Mas hoje uma pessoa muito especial, uma grande amiga, ela faz anos. Fica de pé, Suzy. Vão? Fica de pé, Suzy. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, bênção, te amamos, Suzy, te amo, minha amiga, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus, tá fora do protocolo, né, eu já gastei 5 minutos, você. Glória ao Senhor, eu tenho mais 5, o Rogério diz. Glória ao Senhor. Mas a palavra que Deus tem me dado para esta nova fase da minha vida, que é a continuidade de tudo que Deus já tem feito, é uma palavra só, chama-se esperança. Amém, irmãos? E é o que nós precisamos para a nossa terra, é o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa família. Nós vemos em um mundo, ô Senhor, que alegria te ver. Ver tu e a Juraci aqui, que bênção, glória a Deus, queridos irmãos e amigos. Deus tem falado muito ao meu coração sobre esperança. Um dia eu estava com a minha sogra ministrando para uma moça aqui da nossa congregação, uma moça que desesperada, tinha perdido tudo na vida, tinha perdido marido, tinha perdido emprego, e ali conversando com ela e a gente dizendo para ela, mas tu tens que ter esperança. Ela disse, eu não consigo mais nem ter esperança. Minha sogra pegou nas mãozinhas dela e disse, mas eu tenho esperança por ti. E eu acho que essa é uma missão da igreja nesse mundo hoje, irmãos. É ter esperança até por quem não tem esperança. E nós vivemos em um mundo e às vezes Deus nos coloca frente a pessoas, a famílias, a circunstâncias. Como eu estava há 2 anos atrás num campo de refugiados no Oriente Médio, onde eu conheci uma família, e estando com aquela família que tinha perdido tudo no Iraque, tinha visto seus parentes mortos na sua frente, tinham perdido tudo que tinham, e o pouco que lhes restou lhes foi tomado na saída, na fuga ainda, lhes foi levado, e eles ficaram desesperados, soltos num deserto, sem comida, pai, mãe e 2 crianças, e e eu ali conversando e eles contando aquela história terrível de se ouvir, eu disse a mesma frase para eles quando eles disseram que não tinham mais esperança, porque eles não sabiam, eles não tinham mais para onde voltar no Iraque, não tinham para onde ir e não podiam ficar ali na Jordânia, que estavam totalmente ilegais, ao ponto de serem mandados embora a qualquer momento, em total situação de incerteza e insegurança. Mas eu peguei nas mãos deles e disse: mas eu tenho esperança, porque eu conheço o Deus da esperança. Porque nós conhecemos o Deus da esperança. E nesse mundo, irmãos, o ano passado eu estava ministrando na Itália, e as pessoas têm medo de ir para as lindas praias do sul da Itália, porque constantemente encontram nas praias, vão de manhã para passar um dia agradável e tem 2, 3 corpos estendidos na praia. É horrível, é triste. É o mundo de hoje. A ONU dá um número de 69 milhões de refugiados e pessoas que saem de onde moram e vão fugir para outro canto, tentar uma outra vida em qualquer outro lugar, porque perderam totalmente a esperança e a expectativa de onde estão e não podem mais continuar vivendo as suas vidas de maneira normal. E a desesperança, ela chega até nós, chega no nosso Brasil, nas nossas fronteiras, na Venezuela. Temos irmãos que trabalham lá naquela região, e os venezuelanos baixando para o Brasil, todos eles desesperados, sem expectativa, sem nenhuma esperança. Isso vem para nós, para dentro da nossa terra, vendo toda a miséria, vendo toda a corrupção que se expõe todos os dias, e muita gente perde a esperança. Vai votar sem esperança. Muita gente anula o voto sem esperança. Muita gente não quer saber de mais nada porque perdeu a esperança em tudo que se possa parecer decente, mas não é. E o mundo está assim. Jeremias, ele pontua esse assunto no capítulo 3 de Lamentações. No versículo 1, quando ele começa a falar: eu sou o homem que viu a aflição. Jeremias foi um homem de muito sofrimento. Ele viveu numa época de Israel, que Israel foi cercada pelos babilônios, e ali ele, durante aquele cerco, teve muito sofrimento, privação, fome, miséria, morte, mães assando seus filhos, repartindo, comendo. Tudo isso teve naquela época do povo de Israel, uma época de grande sofrimento, e ele diz que é um homem que viu a aflição, como muitos de nós. Alguns de nós já experimentamos muita aflição, e no mundo de hoje nós podemos ver e ler sobre muita aflição, sobre muita tribulação que existe nesse mundo. E a metade desse capítulo, Jeremias fala sobre todos os tipos de aflições que se pode ter. E fala de flecha, de caminhos fechados, tortuosas veredas, um urso à minha espreita, um leão pronto para atacar. Tudo isso ele experimentou. E tem um versículo aqui, versículo 16, ele fala: quebrou os meus dentes com pedras, cobriu-me de cinza. Eu sei o que é quebrar os dentes com pedras. Uma vez eu estava na Síria, fazendo um encontro de adoração. Eu estava viajando pela Síria, e teve uma fronteira entre Síria e Jordânia que tivemos que parar, e durante aquele trajeto eu estava com um amigo chamado Amer, amigo do Marco também, e eu estava comendo sementinha de girassol. Com o bolso cheio de sementinha de girassol, vinha comendo a sementinha. Daí, quando a gente desceu do carro, por causa da alfândega, bateu um pé de vento. E lá o pé de vento nunca vem sozinho, vem cheio de areia. E eu não vi que encheu o meu bolso de areia. Daí eu peguei, quando entrei no carro de novo, continuei comendo. Na primeira sementinha que eu pus na boca, mordi, a sementinha estava cheia de areia. O Sammy sabe bem dessa história, porque ele conhece o fim da história. o fim da história foi no gabinete dentário do meu amigo Samuel, uma semana depois, que eu cheguei com o dente quebrado, com uma pedra de areia cravado lá dentro. É coisa horrível, irmãos, quebrar o dente com pedra, mesmo que seja uma pedrinha desse tamanhozinho. Mas aqui Jeremias fala de muito sofrimento. E ele vai até o versículo 20, quando ele fala que a sua alma continuamente se lembra disso. Tem pessoas que são movidas pelo sofrimento, pela aflição. Elas têm aquilo continuamente dentro dos seus corações e não conseguem tirar isso do coração. Eu conheci uma senhora num congresso, certa vez, que conversando com ela, ela me falou: eu decidi ser triste. Eu decidi nunca mais ser feliz, nunca mais louvar a Deus, desde que meu filho morreu 10 anos atrás. E ela tinha outros filhos, eu perguntei para ela: e os seus filhos vão ter uma mãe completamente infeliz assim? Tem que mudar, não pode deixar a aflição e o sofrimento dar continuidade à sua vida e dominar a sua alma. Mas Jeremias está dizendo aqui que a minha alma continuamente se lembra disso, e a gente lembra das aflições. Só que nós vamos ver uma maneira diferente, olhar para as aflições com esperança, com a expectativa de Deus, como algo que aconteceu na vida, mas que o Senhor tem o domínio e o controle sobre elas. Todos nós, como eu falei, passamos por tribulações. Vocês conhecem a nossa vida, a nossa história, sabem as tribulações que nós já passamos na nossa própria casa, e são difíceis da gente sair de dentro delas. Quando Rosana levou aquele tiro há 22 anos atrás, aquilo nos primeiros dias era um verdadeiro terror na nossa vida, pensar em sair de casa novamente, e chegava a noite e vinha um verdadeiro terror sobre nós e sobre ela, né? E logo depois, com uma criancinha pequena, as aflições podem nos dominar, e é isso que Jeremias está dizendo aqui. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. As aflições nos abatem, sem dúvida alguma nos abatem. Mas no versículo 21, Jeremias muda a prosa, moça. Muda. Porque ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Essa é a palavra da igreja, irmãos. Aleluia. Isto é a igreja. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Por isso, lá quando Paulo fala sobre as coisas que vão permanecer no final, ele diz em 1 Coríntios 13, 13, que permanecerão fé, esperança e amor. A esperança é bem calçada pela fé e pelo amor. Aleluia, glória ao Senhor. Por isso eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E esta palavra é para trazer esperança ao nosso coração, nos lembrar que a vida com Deus é uma vida com esperança. Glória ao Senhor Jesus, que a desesperança, o sofrimento, a aflição, as amarguras, não podem dominar a nossa vida, irmãos. Como cristãos, nós não podemos nos prender, né, nas aflições, nas tribulações. Pelo contrário, Deus quer renovar em nós a esperança. E a primeira coisa que Jeremias fala é que as misericórdias do Senhor, o que nos pode dar esperança? Ele lembra das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, irmãos, aleluia, é aquilo que é derramado do coração de Deus, com compaixão, com bondade, com o amor de Deus. É o próprio amor de Deus derramado. Isso é misericórdia. Fala do que sai do coração quando é cheio do amor de Deus. Aleluia. Do próprio amor de Deus, quando é derramado, gera misericórdia. As misericórdias do Senhor, aqui diz que são a causa de não sermos consumidos. Ele sabia que debaixo da mão de Deus, toda aquela aflição, todo aquele sofrimento não ia consumir por causa das misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aqui ele joga a misericórdia do Senhor junto conosco para a eternidade. Aleluia! As misericórdias do Senhor não têm fim. Glória a Deus, elas se, pelo contrário, elas vão se renovando a cada manhã, se renovam a cada dia, a cada manhã, para a vida de cada um de nós. Nós somos alvos, irmãos, da misericórdia do Senhor. Você é alvo da misericórdia do Senhor na sua vida, na sua casa, e Deus quer que nós olhemos as nossas vidas, nossos lares, nossos filhos, com os olhos das misericórdias do Senhor. Aleluia, cada um deles são frutos. Nós vimos aqui na quinta, cinco gerações de pessoas alcançadas pelas misericórdias do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós somos frutos de homens que geraram em nós e que trouxeram a nós e foram trazidos a nós como graça e misericórdia do Senhor. Nós somos uma expressão viva como igreja das misericórdias do Senhor que nos alcançaram, amados, aleluia. E eu profetizo as misericórdias do Senhor sobre todas as tuas aflições, sobre as tribulações, sobre aquilo que hoje te causa peso, te causa dor, te causa angústia, sobre as marcas da tua vida, aquilo que está no teu coração, que muitas vezes está ainda dentro da tua alma. Deus quer retirar hoje, aleluia, e te dar esperança, te dar expectativa que nós podemos ter em Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã, cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam. Sempre que a gente vê um brotinho de manhã cedo, o orvalho em cima de um broto de uma planta, aquilo é a misericórdia do Senhor. Sempre quando a gente vê uma ferida cicatrizando, e eu lembro uma vez quando a Aurora caiu numa escada rolante e ficou toda ferida, e a escada rolante comeu as suas nádegas, né? Fez feridas profundas, e a gente tinha que fazer dois curativos por dia durante uns 6 meses, coisa terrível. Ela era pequenininha e aquilo era muito sofrimento para nós. E a Rosana ali com toda essa garra e perseverança, sempre nessas broncas, e ali, né, fazendo aquele curativo. E a minha sogra um dia trouxe esse texto, e eu prendi na geladeira, e sempre que entrava ali, e naquela época a gente estava morando, saímos de uma casa de 12 cômodos, e fomos para uma de 2 cômodos, então tinha muita aflição naquela época, né? E recentemente eu tinha batido com o carro, era um tempo de aflição, e logo depois disso, no ano seguinte, Rosana foi baleada, então aquele período ali foi de muita pressão. Né? Mas eu comecei a notar que aquelas feridas ficavam um pouco, todos os dias ficavam menores, iam diminuindo, os curativos eram sendo feitos e as feridas diminuíam. E Deus faz isso no nosso espírito também, irmãos. Isso são as misericórdias do Senhor. É como o óleo de Gileade que cai sobre as feridas da nossa alma e vão trazendo a cura de Deus todos os dias para nós. Aleluia. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Por causa das misericórdias do Senhor, irmãos, que se renovam a cada manhã e as feridinhas vão sendo curadas. Glória ao Senhor, e a cicatriz vai cicatrizando, vai fechando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e assim Deus vai nos curando, nos alcançando a cada manhã. Glória ao Senhor Jesus, como curou a feridinha da Aurora, aquilo foi cicatriz. Não, sabe que daquilo ali não ficou nem cicatriz, irmãos? Aquilo ali tinha as marcas da escada rolante na bundinha dela, né, assim, e aquilo ali foi fechando, 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 e fechou e desapareceu. E assim são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Glória ao Senhor. Por isso que hoje, quando a gente fala daquele tiro, não causa mais dor, porque a nossa alma ficou limpa diante do Senhor. É isso que Deus faz. Aleluia, a cada manhã as misericórdias do Senhor vão nos renovando. Grande é a sua fidelidade. Aleluia, fala em seguida, grande é a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus, irmãos, não é apenas um dos predicados de Deus, é um compromisso. Fidelidade é o compromisso de Deus com as suas promessas. Isso é a fidelidade de Deus, é o compromisso que Deus tem com as suas promessas escritas na sua palavra, que Deus nos deu através da sua palavra, e que Deus nos dá, aleluia, através do corpo, através do Espírito Santo, tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua vida, são as tuas promessas, aleluia. A fidelidade do Senhor é quando Deus se compromete com aquilo que Ele nos prometeu, com a sua palavra, com aquilo que Ele nos deu, será salvo tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. São as promessas do Senhor que estão aqui, que elas expressam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. E as misericórdias do Senhor e a fidelidade do Senhor é isso, é o compromisso de Deus com toda a gama das suas promessas para com o seu povo, para com a sua igreja, para com cada discípulo que se expandiu através da vinda maravilhosa de Cristo Jesus, que expandiu a esperança, aleluia, que deu cor à esperança de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu nome. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Aqui a alma de Jeremias já está mudando, ele já se transformou. Antes a alma era totalmente dominada, e as lembranças que ele tinha e o abatia era todo o sofrimento que vem nos primeiros versículos, tudo aquilo que estava passando, mas aqui ele tem uma outra expectativa, porque ele reconhece a porção do Senhor, o sustento de Deus para a sua vida. Ele reconhece que quem vai cuidar de tudo é o Senhor, que quem vai sustentar é o Senhor, que quem vai governar é o Senhor. Por isso, o Senhor é a minha porção. E agora ele diz isso para sua alma. A sua alma começa a reconhecer e passa a viver e querer e almejar por aquilo que vem de Deus. Não é mais dominado pelas circunstâncias, pela situação, pela aflição, pelo sofrimento. Não, mas a alma agora do profeta nos leva a compreender que o que nós temos é do Senhor. Aleluia! O homem nada tem se do alto não lhe for dado. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Aleluia! O Senhor é a nossa porção, irmãos. Tudo. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque a nossa vida está no governo de Deus, debaixo do governo do Senhor, inteiramente, aleluia. O Senhor é a tua porção, meu amado. Tudo que você passou, deixa isso para lá e recebe o que Deus tem para você hoje. Porção fala de uma medida diária de Deus para a nossa vida, que ela é abundante, transbordante, sacudida, recalcada. Essa é a nossa porção como povo de Deus, como igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus. Por isso que nós temos esperança, quando nós reconhecemos que a nossa porção é o Senhor, glória ao Senhor. Eu contava para os jovens ontem, quando eu recebi o chamado do Senhor, para ser tempo integral na obra de Deus, e eu fui contar isso para os meus sogros, né? Eu disse, olha, eu vou ser tempo integral na obra do Senhor, né? Eu vou sair da televisão, com orientação do meu querido Moisés, naquela época e até hoje me discipula, né, Moisés? Glória ao Senhor, e a Liginha ali, queridos, glória ao Senhor. Daí, muita gente pensa que tempo integral é não trabalhar. Agora eu vou ser tempo integral, isso quer dizer não vou trabalhar mais? Não, irmãos, não, eu vou depender da porção do Senhor. E foi exatamente isso que eu aprendi no decorrer desse ministério. O ministério para mim não foi sucesso, não é gravar disco, não é escrever livro, não é andar pelo mundo afora viajando. Ministério para mim é depender da porção do Senhor para minha vida, é aprender a confiar que Deus é quem cuida da minha vida e Ele é a minha porção, é dEle que eu recebo, é dEle que vem o meu sustento e vem o teu sustento, mesmo você sendo funcionário público, irmão, quem te dá o teu sustento, mesmo você sendo dentista, é o Senhor, meu irmão. Glória ao Senhor Jesus, é Ele que nos dá nossa porção, né, Sami? Glória a Deus, todos nós, vocês, meus amados irmãos, todos vocês recebem a porção do Senhor. Jovens, aprendam a receber a porção de Deus. Deus já tem a porção para a vida de cada um de vocês. Deus já tem preparado. Receber a porção do Senhor é ser totalmente dependente do Senhor. Sempre quando a gente prepara uma mala de material para as minhas viagens, toda semana eu tenho essa rotina, irmãos. Preparo uma mala pesada de material que o André desce lá para o térreo do nosso prédio todas as semanas. E eu chamo a Aurora e as mãos abençoadas da minha filha, a gente abençoa todo aquele material para ir, não para ser vendido, irmãos, mas para alcançar as pessoas certas, para alcançar as vidas certas, para que cada CD chegue no lugar certo, cada livro chegue no lugar certo, o livro dos irmãos, os CDs dos outros irmãos que eu levo por aí afora, cheguem nas vidas certas e causem a vida de Deus, porque é Deus que tem o controle disso, irmãos. Glória a Deus. O ano passado eu li um livro sobre fé, que me foi dado lá em Jerusalém, de um rabino chamado Shalom Arush. E eu li esse livro, irmãos, e me impactou, porque ele fala como é a fé dos judeus, como Deus ensinou os judeus terem fé e como essa fé desenvolve. E eles creem em Deus nos mínimos detalhes. Eles creem, porque os judeus são bem-sucedidos? Porque eles creem que todo o comércio não está na mão dos judeus, está na mão de Deus. Eles creem que quando eles abrem uma porta, quem manda as pessoas para comprar é Deus. Quando você abre um negócio, quem manda as pessoas para o seu consultório é Deus, para o seu gabinete dentário é Deus, para a sua padaria é Deus. Quem manda as pessoas comprar os meus livros e CDs é o Senhor. Não somos nós que governamos isso. Isso não é fruto de um acaso. Tudo é fruto da soberania de Deus e da porção do Senhor que Ele tem para cada um dos seus filhos, que nele confiam. E isso nos dá esperança. Aleluia, Senhor. Quem manda o povo lá na Coprobel, Marco, é o Senhor. Cada pessoa, todos os dias, todas as manhãs, viu? É que te faz próspero e de todos nós lá na Schwarzkopf também, Brine. Glória ao Senhor em todos os negócios dessa igreja. Você todos os dias de manhã, quando abrir aquela porta, você diz: Senhor, manda as pessoas, manda os dentes estragados para cá, Senhor. Manda, Senhor, manda os advogados, orem, Senhor, tem as causas todas penduradas nesse país, manda aqui para dentro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem a tua porção, meu amado. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória, quando você aprende a viver isso, a sua alma muda. Glória ao Senhor, que você começa a entender o que é confiar no Senhor inteiramente. Glória ao Senhor, como nossos pastores confiam nos dízimos, nas ofertas que Deus manda do altar de Deus. E eu também, irmãos, vivo do altar de Deus. Glória ao Senhor, e recebo das fontes do Senhor, das fontes eternas de Deus. E isso Jeremias entendeu aqui, acima das lutas, das privações, da fome e da morte. Aleluia, a minha porção é o Senhor. Aleluia. Por isso esperarei neles, irmão. Esperar no Senhor, irmãos, nos dá esperança, porque esse entendimento nos leva para o cronos de Deus, para o tempo de Deus. Nos leva a compreender que o Senhor, para tudo tem seu tempo, para todas as coisas, mesmo as aflições. Quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que elas vêm e cumprem o seu papel, o seu propósito na nossa vida, e elas edificam alguma coisa muito mais profunda. Por isso Paulo fala que essa leve e momentânea tribulação trará para nós eterno peso de glória. Isso é, as tribulações vão nos trazer eterno peso de glória. Por isso esperar no Senhor faz parte desse processo da edificação da esperança na vida de cada um de nós. Por isso esperarei nele, o Senhor é bom para que os que esperam nele. Glória a Deus. Para aqueles que o buscam, e bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Interessante essa palavra. Silêncio aparece poucas vezes na Bíblia, mas esta aqui é muito importante, porque fala de esperar em Deus em silêncio. Isso me leva a compreender que esperar em Deus é esperar, para mim, silêncio é paz. Esperar em Deus é esperar em Deus em paz, no nosso coração. Não deixar a nossa alma se abater, porque às vezes a gente espera no Senhor abatido, se mexendo, querendo resolver, querendo, né, trazer a solução rapidamente, mas o Senhor diz, é em silêncio. Fica em silêncio, espera. Espera que Deus vai trazer o livramento. Deus vai trazer o livramento, aleluia, glória ao Senhor. Deus vai trazer a solução. Espera no Senhor em silêncio. Espera no Senhor como Elias. Né? Ele sabia que Deus já tinha lhe dado a palavra, a promessa. Deus já nos deu a palavra e a promessa, como Elias em 1 ou 2 Reis 18, eu sei que é 18. Ele estava lá no Monte Carmelo e ele se assentou esperando no Senhor, pôs a cabeça entre as pernas, está escrito isso, e ele dizia para o seu servo, vai lá olhar. Ele já tinha a palavra do Senhor, ele já tinha ouvido no seu espírito a promessa do Senhor de grande e abundante chuva. Ele já sabia o que Deus iria fazer, mas tinha a hora daquilo acontecer, irmãos. Nós já temos as promessas do Senhor, mas Deus é quem tem a hora. Aleluia, glória ao Senhor. E isso nos dá esperança, glória a Deus. Isso nos dá esperança. E lá Elias ficou esperando e dizia para o seu servo, vai lá dar uma olhadinha. E o servo corria lá, lá para aquela ponta que a gente filmou, Marco, viu? Lá no Monte Carmelo, devia ser longe, porque o mar a gente só vê lá na pontinha, né? Ali pelo meio, né? Onde talvez Elias estivesse, ele estava buscando ao Senhor, confiando no Senhor, esperando em silêncio, em paz. Daí vinha o servo e ele mandava o cara de novo, volta lá, e o cara ia correndo, e não, voltava, não tem nada, e foi 7 vezes a mesma coisa. Até que na última vez o mocinho veio e disse, ó, Elias, eu vi uma nuvenzinha como a palma da mão de um homem lá longe. Elias, tá bom, viu o sinal de Deus. Ele viu que naquela hora era a hora de Deus e iria acontecer. Glória ao Senhor, por isso espere, Deus vai te dar a nuvenzinha. Glória ao Senhor, Deus vai te dar a nuvenzinha. Deus vai te dar o sinal, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar o sinal, espera no Senhor, espera em silêncio. Vai chegar este sinal na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Por isso, espera em silêncio. Para isso, nós temos que aprender 4 coisas aqui com o nosso Jeremias. Primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Versículo 38. Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o bem quanto o mal? Isso é, tudo o que acontece, aleluia, está nas mãos de Deus. Tanto o bem quanto o mal está nas mãos de Deus, está no controle de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da tua cabeça sem o consentimento de Deus. Aleluia. Deus está no controle. Foi cantado isso, foi direcionado isso pelos irmãos que ministraram aqui. Tudo está no controle de Deus, na soberania do Senhor. Isso nos dá esperança quando nós aprendemos a confiar na soberania de Deus. O Brasil, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos o governo dessa nação. Os rumos dessa nação está nas mãos de Deus. Aleluia! Se vier o A, está nas mãos de Deus. Se vier o B, está nas mãos de Deus. Se vier o C, está nas mãos de Deus. Eu não quis dizer Haddad, Bolsonaro ou Ciro. ABC. Não me leve a mal, mas eu estou dizendo que qualquer um está nas mãos de Deus. E quem crê na soberania de Deus, irmãos, não deixe o seu coração se levar por nada dessas coisas desse mundo. Todas elas são passageiras e temporais. O governo humano é como a palha que o vento dissipa. Todos os poderes desse, ninguém está acima de Deus. E essa é a nossa confiança. Então, reconhecer a sabedoria de Deus. Para renovar a esperança, tem que reconhecer a sabedoria de Deus. Segundo, no versículo 40, examinar os nossos caminhos. Esquadrinhar os nossos caminhos. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Isso é olhar a nossa vida. Olhar os nossos próprios caminhos, porque muitas vezes as tribulações são frutos do nosso caminho, das nossas escolhas, do que nós mesmos plantamos pela vida fora. Você vai plantando, pense bem, e olhe o seu caminho, corrija o seu caminho. Veja bem o que você semeou pela vida fora, na sua casa, na sua família, no seu próprio casamento. Veja o que você semeia no coração dos seus filhos. Porque muitas vezes as aflições, as tribulações, são fruto do que nós deixamos pelo caminho. Por isso a palavra Jeremias diz, olha, esse negócio de esperança não é assim no mole. Esquadrinhe os seus caminhos. Segundo, voltemos ao Senhor. Não é só para esquadrinhar o caminho, não é só para ficar chafurdando no coração e na vida. Não, é para voltar para o Senhor, é dar marcha ré, é pegar de novo o caminho de Deus, é o caminho da fé, o caminho da confiança. Glória ao Senhor, é voltar para Deus, é voltar o teu coração inteiramente para Deus, é reconhecer o governo de Deus, reconhecer que aquilo que Deus tem é o melhor para a tua vida, é voltar para a vontade de Deus, é voltar para as promessas de Deus, voltar para a palavra de Deus. Isso é voltar ao Senhor. E voltemos ao Senhor. Terceiro, irmãos, levantemos o coração juntamente com as mãos. Isso fala de uma atitude de adoração, de filhos que honram ao Senhor, aonde a esperança é renovada e nós queremos louvar e adorar ao Senhor. Levantar o coração e as mãos ao Senhor. Aleluia, adorar a Deus sempre nos dá esperança, irmãos. Glória a Deus, eu sou um homem de esperança e a nossa casa, né, Rosana? É um lugar de esperança, amados. Aleluia, a gente não desiste de ninguém, a gente tem expectativa com qualquer pessoa. E muitos irmãos aqui são exemplo nisso, têm estado com a Sirlei naquele trabalho maravilhoso do presídio. Que esperança você tem ali, minha irmã querida? Ali é só pepino grosso, e os irmãos que vão no presídio, lá só caso difícil, mas ali está a esperança de Deus chegando através dos nossos irmãos e irmãs para aquelas vidas, em nome do Senhor Jesus. No 24 de dezembro, quando eu fui com os irmãos no presídio masculino, nos levaram para fazer, para dar uma palavra com o pior pedófilo do Rio Grande do Sul, que está numa solitária, ele não consegue ficar nem com as outras pessoas, senão matam ele. E ali aquele jovem saiu daquela solitária e ficou ali no hall de entrada, com tudo trancado de todos os lados, e nós revistados para entrar naquele lugar. E a gente começou a falar de Deus e cantar, e o André estava com o violino e eu com o violão, e a gente começou a cantar a esperança de Deus, o que Deus podia fazer para aquela vida. E ali o que a gente estava ministrando é a única solução para uma pessoa nesse estado, naquela condição, para aquelas meninas que você cuida. É a única coisa que nós temos, é a esperança em Deus, que Deus pode restaurar aquelas vidas inteiramente e transformar cada uma daquelas pessoas. E aquele moço chorava, as lágrimas desciam, e nós não podemos julgar aquelas lágrimas. Lágrimas são lágrimas, né? E está debaixo do controle de Deus, porque a palavra diz que Deus enxugará todas as lágrimas. E voltemos ao Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus dos céus. E ainda temos que dizer, nós pecamos e fomos rebeldes. Reconhecer. Irmãos, reconhecer os pecados, os erros, a rebeldia, sempre restaura a esperança em alguém, porque você volta para Deus. É você reconhecer a sua falha, o seu fracasso, como pessoa, muitas vezes, longe de Deus, em caminhos errados desse mundo e dizer para Deus, eu quero voltar. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar para Ti. E é assim que Jeremias termina, reconhecendo o pecado, que toda a aflição e a tribulação foi fruto do pecado, mas que tinha volta, que tinha retorno, que tinha expectativa. E é isso que Deus nos fala nessa noite. Amém, meus irmãos? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu quero terminar cantando uma canção que nós cantamos por muito tempo como congregação.
Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos. Levantemos nossas mãos ao Senhor.
Vamos ficar de pé, irmãos.
Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade.
Quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito, nesta noite, no meio dos meus irmãos, da minha família, Senhor, aqui presente, renove a esperança em cada coração, Senhor. Tu trouxeste essa palavra para trazer à memória o que pode nos dar esperança e a Tua misericórdia, Tua fidelidade, Tua bondade, Senhor. Aleluia, Senhor. Nos leva a esperar e confiar inteiramente em Ti nessa noite. Depositar nas Tuas mãos toda a nossa aflição, todo o sofrimento. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que têm passado muitas aflições, muitas tribulações. E Jesus disse que neste mundo nós teríamos provações, tribulações, e passaríamos por elas, Senhor. Mas nós passamos por elas com a esperança que vem em Ti, que temos em Ti. Que Tu nos fortaleça, Senhor, nessa noite e nos encha da esperança que há em Cristo Jesus, que é a esperança da glória, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Tu visites o Teu povo, Senhor, com essa renovação de esperança que nós temos na ceia de Jesus, que nos leva para a eternidade, Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe a amada igreja. Amém.